Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós estamos com três secretários aqui para fazer o nosso programa, para levar as informações de interesse da nossa comunidade, do nosso município. Nós temos aqui a presença do secretário municipal de Saúde, Oswaldir Rigão, presença do secretário municipal de Agricultura, o Daniel Kremer, e o secretário municipal de Obras, o Volmir Bump. Então a gente vai conversar aí, repassar algumas informações da nossa comunidade, aí do nosso município, de interesse de todos. Inicialmente, nós queremos fazer alguns comentários, principalmente quanto ao dia de ontem, né? Nós tivemos um dia ontem, dia 28, dia do funcionário público. Parabéns a todos os servidores públicos municipais, todos os nossos servidores, aqueles que fazem com que realmente as coisas aconteçam, né? Quando a gente chega na Secretaria de Saúde e é atendido, quando a gente chega na Secretaria de Obras, Agricultura, Planejamento, Assistência Social, Educação, Administração, enfim, todos os setores da Prefeitura, do Estado e do país, né? A gente é atendido por servidores públicos. Muitas vezes mal compreendidos, mas são eles, sem dúvida nenhuma, que fazem com que tudo aconteça, né? Então a gente deve aí um agradecimento especial a todos os nossos servidores públicos, de nível estadual, municipal, federal, enfim, a todos. Muito obrigado pelo serviço que vocês prestam. E também nós queremos anunciar aos nossos servidores que no dia de ontem estiveram presentes também no evento do Dia do Servidor, que o município organizou aí com show, coquetel, recebemos todos os servidores. E uma notícia boa aos nossos servidores, que nós queremos repassar aí a todos os nossos munícipes e a todos os nossos servidores. Nós temos que entender que muitas vezes alguns servidores ganham um pouco mais, outros ganham um pouco menos, e o objetivo sempre foi de nós equilibrar o máximo possível, valorizar todos os nossos servidores. Alguns padrões, muitas vezes, ficam abaixo, né, e outros ficam exageradamente acima. E para nós fazer com que, e aquilo que a gente sempre disse, nós precisamos organizar a situação salarial dos nossos servidores. Não só agradecer com formas de palavras, mas também dar a eles condições de ter uma vida melhor, uma dignidade melhor e um salário também dentro da realidade. Então nós optamos por fazer alguns reajustes, né? A partir de segunda-feira, que nós teremos um projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores, e o padrão 2, 3, 4 e 5 passa a ser alterado, né? Nós estamos elevando esse padrão para esses servidores que têm padrões bem diferentes, que com o tempo foi ficando uma discrepância entre eles com os padrões 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Por que isso? Porque cada vez que você dá um aumento, o aumento de salário ou a reposição, ela é igual para todos. Então, se um servidor ganha R$ 1.500 e você dá 10%, ele ganha R$ 150,00. Enquanto aquele servidor que ganha 5, 6 mil, com 10%, ele ganha R$ 500, R$ 600,00. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes para equilibrar, para depois, ali adiante, equilibrar todos. Então, o objetivo é atingir uma grande maioria de servidores, aqueles servidores que menos ganham, mas aqueles servidores também que trabalham e merecem um reconhecimento. Então, esses valores 3 a 4 mil reais por servidor no ano, que vai significar em torno de 300 mil reais no ano inteiro, né? São servidores, a grande maioria deles, residentes e trabalhadores que residem, gastam e convivem no município de Cruz Altense. Então, também é importante dizer isso. Então, não é apenas no dia do servidor público a gente simplesmente agradecer, né? A gente também tem que reconhecer e saber que há necessidades e equilíbrios e discrepâncias que nós precisamos equilibrar. Então, dessa forma, comunicamos isso, avisamos isso, né? Não foi conversado com servidores, não foi negociado com servidores, foi uma atitude da administração municipal, analisando, entendendo, é possível, né? Nós não precisamos também, única e exclusivamente, investir dinheiro somente em máquinas, somente em pedra, somente em estrada. Nós precisamos investir também nas pessoas. E as pessoas que são responsáveis por tudo que acontece no nosso município. Então, parabéns, servidor público, que tem esse incremento, né? Que a gente fala aí, com 13º, enfim, terão aí 3, 4 mil reais a mais nos seus salários, o que vai representar no município de Cruz Altense. Esse recurso vai voltar para a economia, vai voltar para os mercados, vai voltar para o comércio, em torno de 300 mil reais no ano, né? Eu sei que os servidores nem esperavam, mas é uma decisão da nossa administração. Também queremos aproveitar a oportunidade para dizer que no dia de ontem nós estivemos em Erechim, no Polo de Cultura, onde recebemos o governador do estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o governador do estado do Rio Grande do Sul, toda a equipe do DAIR, Secretaria de Transporte e Logística, assinando o termo de início de obra do asfalto Cruz Altense, Campinas do Sul. Nós não estivemos lá para falar sobre uma obra, nem para anunciar uma licitação. Nós estivemos lá para receber uma assinatura com a empresa que vai fazer a obra. A Encopave, conversamos com o diretor, conversamos com a engenharia da Encopave. Imediatamente será dado início às obras de asfaltamento. Sei que muitas vezes as pessoas podem achar que o momento não é apropriado. Não existe momento apropriado. Para mim, como prefeito, se me chamassem às 5 da madrugada, ou me chamassem no domingo à tarde, ou segunda à noite, ou véspera de eleição, ou 10 dias depois da eleição, ou no dia da eleição, eu estaria lá recebendo esta obra. Nós temos que entender que é uma obra que há muitos e muitos anos não passa de estacas, de fincar estacas nas rodovias. E hoje nós estamos vendo que não é com estacas nas rodovias que se faz obras. É assinando autorização de início, é assinando contratos, é vendo o processo licitatório andar. Acompanhamos diariamente esse processo, desde o dia 9 de agosto, quando a licitação foi aberta. E chegamos ontem, dia 28 de outubro, assinamos então asfaltamento Campinas Cruz Altense. São mais 3 municípios na região do Alto Uruguai, né, que vão ter acesso asfáltico. Cruz Altense não tem, Mariano Moro não tem, Centenário não tem. Então, a partir de agora, terão. Quero fazer um agradecimento também ao prefeito Paulo Batiste, de Campinas do Sul, né, que é o nosso município vizinho, que é um município que já tem acesso asfáltico há muito tempo, né, saída para Erechim, e sabendo que o acesso era o nosso ao município dele, que daquele município nós iríamos, então, adiante, vamos dizer assim, sempre apoiou. Trabalhou incessantemente junto comigo, junto com todos os prefeitos da Associação de Municípios do Alto Uruguai, para que isso se tornasse realidade. agradecer todos os prefeitos da AMAL, todos os 32 prefeitos, porque muitas vezes tem que abrir mão de umas ou de algumas obras para que outras aconteçam. E isso que aconteceu, a união dos prefeitos, que vem trabalhando para que essas obras aconteçam. Temos que agradecer a ex-prefeitos, ex-secretários, ex-vereadores, a comunidade de Cruz Altense, a todos que acreditaram nessa obra. Nós não precisamos nos vangloriar por estarmos aqui quando a obra chega. Nós precisamos saber que muitos outros também trabalharam para que essa obra acontecesse. Então não é um fato de dizer a obra é minha. Apenas eu fui colocado nesse momento importante da história para receber o início dessa obra. Eu sei que muitas pessoas ainda não acreditam. Isso a gente fica um pouco triste, desanimado com isso, porque as coisas mudaram. E hoje em dia não existe mais licitação fria, não existe mais licitação para ver se vai ter dinheiro, se é possível fazer a obra. Quando se faz uma licitação, e aqui nós temos vários secretários aqui, em todos os municípios que estão ouvindo, servidores públicos que estão ouvindo, pessoas que trabalham no sistema e no setor de licitações que estão ouvindo, sabem que não existe mais licitação sem recurso no caixa. É uma lei de responsabilidade fiscal, é uma lei de licitações, é uma responsabilidade do próprio administrador que tem que licitar quando o dinheiro está no caixa. Então, todas as obras que o governo licita é porque é possível construir. Quem vai construir, não importa. O importa é que a obra vai chegar e a obra vai acontecer. Então, nós estamos muito contentes, muito felizes e queremos agradecer a todos aqueles que estão do lado desta obra, que acreditaram nessa obra e, principalmente, que acreditam nessa obra. Nós acreditamos que em torno de 120, 130 dias aí, nós teremos essa pavimentação concluída. Eu vou conversar um pouco mais com o nosso secretário, secretário municipal de saúde, inicialmente, e depois temos o Daniel e o Volmir. Bom dia, secretário de saúde.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colegas secretários Dani e colega Volmir, e a todos os ouvintes que nos escutam, né? Eu vou começar aqui, prefeito, falando a parte da ortopedia. Nós temos um convênio com os hospitais, né? E a gente quer dizer que temos ali vagas, né, para atendimentos, procedimentos pelo SUS, Hospital de Nonoai. Temos já mandando pessoas para ortopedia, que isso seria joelho, ombro, né, cotovelo, essas coisas, né, da parte ortopédica. Então, as pessoas que quiserem, que tiverem, que deixaram lá seu pedido na unidade, para a gente conseguir agendar, a gente precisa de exames, né? Que principais exames que poderiam ser raio-x, tomografia, ressonância, parte do corpo onde é a avaliação, né? Que daí a gente consegue lá marcar logo, né? Para que se fizermos esse procedimento, essas pessoas que estão aí, então a gente convida que venha até a unidade, fala com nossos senhores administrativos ali e vê, pede o teu pedido que está lá, vê o que mais que precisa para trazer esses exames junto, para aproveitar, né, fazer esse procedimento aí, né? Então, passa na unidade e conversa. Também quero dizer, né, as visitas, os acamados também, né, que quem tiver acamado em casa, que queira fazer uma visita do médico, da enfermeira, da técnica, que ligue, né, até mesmo na parte de nutricionista, né, que queira que vá na casa daquelas pessoas, então ligue e agende na unidade para nós poder fazer esse procedimento, que agora, então, em virtude do Covid ter acalmado essas coisas, então a gente está podendo sair mais. Também quero dizer, muito importante que eu vou falar agora, que no período da farmácia, no período, então, agora do dia 7 do 11 de 2002 a 25 do 11 de 2002, não haverá farmacêutico. Então, essa semana ainda, agora que vem, nós temos um farmacêutico. Então, aqueles remédios controlados, com, né, com receita, que só o farmacêutico pode dar, a gente tem um técnico lá especializado também, quando sai esse farmacêutico, para ele poder atender, mas ele não pode dar esses remédios controlados. Então, a gente pede que essa semana, então, aproveite e tire antecipadamente, leve sua receita e tire seu remédio controlado. Que a partir da outra semana, aí, 17 em diante, então, por 3 semanas, nosso farmacêutico não terá na farmácia. Prefeito, quer...
Vamos seguir aqui, então, a programação e vamos conversar um pouco com o secretário municipal de Agricultura, o Daniel, que eu sei que está aí enfrentando agora o nosso período de silagem também, né? Silagem de inverno, embora já chegando o verão, né? Então, bom dia, Daniel.
Bom dia, prefeito Juarez, secretário Valdir, secretário Valmir e a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Isso, prefeito, como o prefeito ressaltou aí, nessa última semana aí, prefeito, a gente teve uma demanda muito grande aí de silagem, onde dá para se dizer que foi o pico para nós, e no decorrer das semanas aí, prefeito, nós conseguimos a dar uma boa diminuída na nossa lista lá. A demanda é grande, mas a gente optou nessa semana aí, prefeito, a gente conseguiu colocar as duas máquinas da prefeitura em funcionamento, colocamos as duas trabalhar, então a gente soltou uma numa ponta do município e uma na outra. Tivemos muitos produtores aí, mas nessas semanas aí conseguimos então, prefeito, a suprir a demanda aí. Temos mais para a próxima semana, mas agora esse prefeito já vem se encaminhando para o final. Com a ajuda aí dos funcionários, trabalhamos às vezes até um pouco mais tarde aí nas últimas semanas, conseguimos atender a todos, eu acho, prefeito. Também estamos contando com a ajuda de máquinas terceirizadas, mas foi muito pouco, prefeito, porque a gente conseguiu suprir a demanda aí do nosso município. E dizer também que tivemos grande demanda, bastante pedidos na Secretaria de Serviços de GOB, a gente acabou deixando para a próxima semana. Então, no decorrer da semana, aí, prefeito, a gente já vai dar uma atenção especial, porque a gente sabe que a silagem, nós temos uma janela curta, então já vem se levando para o final. A gente, então, optou por dar uma atenção especial na silagem também para todos os produtores conseguirem fazer uma silagem no ponto certo. Esperamos que conseguimos atender a todos e também dizendo que se tiver mais alguém que tenha algum pedaço, que passe na secretaria ou dá uma ligadinha para poder marcar lá para a gente nessa semana. Então, que praticamente, prefeito, essa semana, no máximo na outra semana a gente encerra. Daí já vamos começar a organizar a máquina aí, começar a trocar a plataforma, botar para a safra já de verão, que vem ser provavelmente já ali no dezembro, comecinho de janeiro, a gente já vai ter silagem de milho. E também, prefeito, gostaria também de fazer um apelo aí a todos os produtores, que eu sei que eu falei no outro programa e vou ressaltar de novo, que a gente sempre pede a compreensão de todos os produtores que destinem para a silagem sempre as áreas mais planas das suas propriedades. A gente sabe que não é fácil para o produtor a gente ter que deixar de fazer, mas a gente também preza pela integridade física dos funcionários e do equipamento. A gente sabe que às vezes dificulta muito para nós atender pedaços mais de morro, a máquina também não vai, a gente às vezes não consegue fazer uma silagem bem feita, tem que cortar um pouco mais alto. Normalmente, onde tiver pedaços mais morro, o operador não está conseguindo fazer, não está colocando em risco o maquinário e a integridade física dele também, né, prefeito?
Muito bem, é importante que o Daniel está colocando aí, pessoal, porque assim, a gente muitas vezes pega o canto lá mais alto, mais difícil de produzir, e aí joga o milho de silagem, ou de inverno, ou de verão, enfim, e aí a máquina dá problema, ela pode quebrar. Nós temos aí também a dificuldade do próprio operador, né, que nós temos, que nem diz o Daniel, aí, a integridade do nosso servidor, do nosso operador, do equipamento. Então, a gente pede que as pessoas optem aí por locais melhores, né, para nós trabalhar, e até porque isso facilita e apura o serviço. Né, onde tu pode fazer em 2-3 horas, aí você precisa, às vezes, o dobro disso. Nós temos aí... Botamos em funcionamento mais uma máquina que há muito tempo estava aí encostada, fizemos funcionar. Quer dizer, a Secretaria de Obras, nosso pessoal da Secretaria de Obras, nossos servidores, eles fazem o possível, né? Fora de horário, no horário, para que ninguém fique sem o serviço de silagem. E a gente tem conseguido atender. Então, a gente pede também que o nosso agricultor, né, também nos ajude, né? Nos ajude, que nós precisamos dessa ajuda para poder colaborar e fazer o serviço. Depois nós voltamos com os secretários, vamos conversar um pouco com o secretário de obras. Bom dia, Valmir.
Bom dia, prefeito Juarez. Bom dia aos colegas secretários Valdir e o Dani. Um bom dia especial aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruzaltense. Prefeito, nos últimos dias aí, então, nós demos sequência aí aos trabalhos, né, que estavam agendados aí junto à Secretaria de Obras. E apesar do tempo, né, prefeito, na época chove bastante e nós tivemos duas semanas aí com bastante chuvas. E mesmo assim conseguimos realizar ali alguns trabalhos. Nós tínhamos feito o patrulhamento aí na estrada até Entre Rios e infelizmente com as fortes chuvas voltou, né, a abrir alguns buracos aí também. E então nós vamos aí nos próximos dias também dar uma atenção também naquela estrada novamente. Nós conseguimos também, prefeito, fazer um trecho aí da estrada São Roque até o Val Grande, patrolar em alguns trechos aí que não tinha muito cascalho. Nós colocamos a brita, né, para poder, até com a brita, agiliza um pouco o nosso serviço, no cascalho um pouco mais demorado para pôr. Então a brita aí resolveu bastante esses trechos e dessa estrada. Colocamos a brita também aí na estrada que vai a Santa Catarina, né, até onde faltava um pedaço e nós colocamos cascalho. Então ali foi colocada a brita. Cabe ressaltar, né, prefeito, que nós colocamos não muita quantidade, até porque ela demora para se colocar, né? E se coloca muito grosso também, é perigoso até algum carro aí deslizar e acabar algum acidente. Então, nesses pedaços aí que nós colocamos brita, nós pedimos que os motoristas tenham um pouco de atenção, né, que diminua um pouco a velocidade, porque a brita, principalmente agora no verão, ela não se coloca tanto, né? Nós passamos o rolo, choveu, assentou até, mas com o tempo ela vai se soltando, né? Então, nessas estradas aí nós pedimos um pouco de atenção aí para quem utiliza elas, né? Quando chegar ali, geralmente são sempre as mesmas pessoas, né, prefeito? Que utilizam ela, então quando chegar aí diminui um pouco a velocidade para daqui a pouco não estar saindo fora da pista, né, prefeito? Também foi feito ali uns trabalhos aí de alargamento, né, de bueiros. O pessoal estava pedindo aí, conseguimos fazer uma parte. Tem ainda outros aí que estão agendados para nós fazer o alargamento da estrada nos bueiros. Então, aos poucos, conforme nós vamos conseguindo, a gente vai realizando esses trabalhos que estão agendados. Nessa semana também, prefeito, nós estamos aí na comunidade de Santa Cruz. Mais próximo é o Docimar Krause, o Rogério Bertotti, o Lázaro e o Demar Bertotti, fazendo o alargamento da estrada também. É uma estrada que não transita tanta gente, mas que passa máquinas, né, prefeito? O pessoal estava reclamando aí que com colheitadeira, plantadeira, agora o pessoal andou comprando umas maquinário maior e não estavam conseguindo fazer aí, passar por essa estrada. Então nós estamos fazendo lá, realizando ali o alargamento dessa estrada. A princípio, né, prefeito, nós vamos por etapas, tem várias aí que estão agendadas, porém o tempo não colabora e muitas vezes nós temos problemas, né, com o equipamento que acaba estragando, né, prefeito? Na semana passada tivemos um problema com o caminhão, agora essa semana aí nós temos aí um problema com uma patrola, né, vamos tentando aí solucionar, ver o problema aí para nós dar andamento, então, hein, nesses serviços aí. Dizer, né, que nós vamos aos poucos aí atender a todo mundo de forma igual, né? Para nós não tem diferença, já falamos, o prefeito falou em vários programas que a administração procura atender a todos, né, conforme as condições. Também, prefeito, aproveitar aqui para ler aqui o comunicado, né, da coleta do lixo no interior. Então a Emater e a Secretaria de Obras e da Agricultura de Cruzaltense comunica que no próximo dia 1º de novembro, terça-feira, pela parte da manhã, haverá coleta de lixo seco no interior do município, apenas para a primeira rota. Nós dividimos, né, o município em três rotas, né, prefeito? No dia 1º de novembro, então, será a primeira rota na linha Secato, linha Progresso, no Clayton e no Claudiomir Maroli, na Cuba, na parada do ônibus. Depois ele passa aí, enfrenta ali ao Secato, ao Gaspareto, desce aí na linha da Larosa e vai até Nossa Senhora de Lourdes. Depois retorna aí no Oratório Santo Antônio e na linha Garrafão. É importante observar, né, prefeito, aí, que o lixo deverá estar classificado, ou seja, separado em sacos de acordo com cada tipo de lixo. Vidros, papéis, embalagens plásticas, latas e outros. Esse lixo deverá ser depositado, então, na sede das comunidades e nos locais listados acima, para nós agilizar até o trabalho aí, né, do pessoal que vai fazer a coleta. Importante também ressaltar aí, prefeito, que os vidros devem ser colocados em caixas de papelão identificados, né? O pessoal tem que identificar aí para o pessoal que está trabalhando aí não sofrer algum acidente aí com algum vidro. Então, o pessoal que tem vidros aí, fazer a identificação, né? Escrever lá vidro, daí o pessoal já identifica e acaba não ocasionando algum acidente. Também ressaltar aí que nós não estamos recolhendo embalagem de agrotóxico, né, prefeito? Essa aí é outra etapa, se deve, as empresas até recolhem esse tipo de lixo. Embalagens de medicamentos veterinários também não será recolhido, né? Então isso aí tem que ser levado em local próprio. E pneus também, né, prefeito? Pneus tem outro destino, então nós não vamos recolher esses tipos de materiais aí. Então, no próximo, então, a outra rota, a segunda rota, é dia 8 de novembro, que será na linha 13, linha Princesa Isabel, linha Rio Liso, no Colorado, Palmeirinha, Santa Cruz e São Roque. A terceira rota, então, será no dia 22. Nós vamos, pulamos lá para o dia 22, prefeito, porque dia 15 é feriado. Então, nós fomos mais adiante com a terceira rota, que será na linha Lopes, Coxilha Seca, aí no Eduardo Radai, linha 10, linha 9, Sítio do Alessio, Sadi Percum e linha Santa Cruz.
Muito bem. Importante, né? Recolhimento de lixo no interior. Fazia um tempo que a gente não fazia, né?
Desde março.
Né? Então, importante aí, agora volta o recolhimento, né? Agora a gente vai seguir aí um cronograma de recebimento de lixo e de recolhimento de lixo aí. Então, importante que todos... coloque nesses locais, agora dia 1º é o próximo, né?
É.
Dia 1º, que é a primeira rota aí.
Isso.
Linha Checato Progresso, lá na Campininha, né? Clarito Maroli, Bela Vista, Campininha, lá. Nossa Senhora de Lourdes, Oratório do Santo Antônio e o Garrafão, linha Garrafão. Aí, ó. Beleza, esses lugares. Depois vem a rota 2, que vai ser lá no dia 8, mas daí nós avisamos no próximo programa. Que daí pega lá 13, Princesa, Colorado, Santa Cruz, Palmeirinha, São Roque.
Também está sendo divulgado, né, prefeito, durante a semana nas
Sim,
rádios,
está sendo,
rádios
isso.
E também aí o pessoal da Secretaria de Agricultura e Emater, que tem os grupos.
Perfeito.
Também estão sendo divulgados nos grupos.
Eu preciso dar uma informação, depois vou falar com o secretário se tem mais alguma, mas que é muito importante, que é a respeito do IPTU. Então, dia 31, quem ainda não pagou seu IPTU, dia 31, que é segunda-feira, é a última data para pagar o IPTU com 40% de desconto, né? Então nós teremos aí 40% de desconto no IPTU para quem pagar uma parcela única. Então, para explicar melhor, ó, dia 31/10, segunda-feira, último dia pagamento de IPTU, desconto 40%. Então, se deve R$ 1.000, vai lá pagar 40%, 600, um exemplo, né? Depois do 31, haverá o pagamento da cota única. Então, não tem desconto, né? Aí volta o valor cheio e no valor cheio, né, tu pode parcelar. E aí essa primeira parcela, cada parcela do valor cheio sem desconto, terá 35% de desconto no IPTU. Cada parcela, então o valor é consideravelmente importante pagar quem puder, evidentemente. E depois do dia 31, o pagamento parcelado não tem mais desconto. Então, até segunda-feira é só vir na prefeitura e falar assim, ó, eu quero parcelar, tem os 35, eu quero pagar à vista, tem 40. Não deixa para depois, né? Segunda-feira, todo mundo já ouviu, nós estamos todos fim de semana falando e as pessoas podem ligar na prefeitura e se informar. Secretário de Saúde, se for rápido, tem alguns segundos.
Ah, o prefeito, eu só queria chamar os pais, né, para que a vacina do HPV, né, várias doenças, muitas doenças, então meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, passa na unidade acompanhado dos seus pais com as carteirinhas, né? Também segue as vacinações do Covid, 3 e 4 anos de idade. Dizer que o outubro rosa está terminando ali, né, prefeito? E quem tiver o valezinho do mimo, que passe na unidade do CRAS, semana que vem, e retire. E dizer que no mês de novembro, quem quiser fazer exame de próstata, PSA, também será gratuito.
Isso aí. E tem outras informações que vêm na sequência.
Só para comunicar que dia 2, finados, a gente estará com a unidade fechada.
Né? Sim, dia 2 é feriado, ok. Bom dia a todos e um bom fim de semana.